Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Olá, Melina, você vai bem?
Vou sim, Marcelo, e você?
Eu vou bem, muito bem, para falar da Finlândia, que é o nosso assunto de hoje.
Bora pra Finlândia, Finlândia que dia 28, próximo domingo, escolhe o próximo presidente. Vamos falar como é que vai ser essa eleição, quem é que tá aí na parada, né?
Quem são os favoritos?
Quem são os favoritos, qual o perigo desses favoritos, né?
Como a população finlandesa tá se posicionando ao longo do tempo na inclinação política, né?
É, a Finlândia deu uma guinada, como a gente já falou aqui no Mundioca, mais à direita. Por que será que isso aconteceu com a Finlândia? Porque a Finlândia é conhecida como o país mais feliz do mundo. E geralmente os países, quando eles têm problemas, índices sociais baixos, problemas extremos, é que acabam caindo nesse conto, né, da anti-imigração, da xenofobia, de culpar o estrangeiro pelos problemas do país. Será que a Finlândia tem isso?
Lembrando que ela foi recém-colocada à Organização do Tratado Atlântico Norte, né? Da OTAN também, por questões que a gente vai debater no programa também.
Mas é
também
outra coisa que eu me pergunto. Será que a Finlândia precisa da OTAN? Qual a ameaça que a Finlândia sofre?
Bom, para quem não entende ainda o que é a Finlândia, eu vou resumir aqui. A Finlândia é um país situado na região norte da Europa. Faz fronteira com a Suécia a oeste, com a Rússia a leste e com a Noruega ao norte, enquanto a Estônia está no sul, fronteira com esses quatro países. É o oitavo maior país da Europa em extensão e o menos densamente povoado. A língua materna é quase toda da população é o finlandês, que é uma das línguas fino-úrgicas, e também o pessoal fala lá quatro idiomas outros.
Quais?
A segunda língua oficial da Finlândia é o sueco, falada por 5,5% da população.
É, Marcelo, aqui era o momento que você falaria alguma coisa em sueco ou em finlandês, mas acho que você não sabe nenhuma palavra, né? Eu também não.
Não, essa daí eu vou passar.
Vamos passar, vamos nos ater ao nosso métier, vamos falar sobre a geopolítica, vamos chamar os nossos entrevistados. Hoje a gente tem dois entrevistados especialíssimos, escolhidos a dedo. Ambos estão fora do país para falar com a gente.
Exatamente, o país foi uma parte da Suécia e em 1809 um grande ducado autônomo dentro do Império Russo. Eu não sabia disso, você sabia?
Eu também não sabia, eu sei que a Finlândia já andou se estranhando com a Rússia faz muito tempo.
A declaração de independência da Finlândia foi feita em 1917 e foi seguida por uma guerra civil, guerras contra a União Soviética e a Alemanha nazista e por um período de neutralidade oficial durante a Guerra Fria. Sempre quis ser neutra depois que ela declarou independência, aproveitou que estava acontecendo uma mudança também na União Soviética, né? E aproveitou para ter a sua independência declarada, né? A Finlândia construiu um estado de bem-estar social e em 30 de março de 2023 aderiu à OTAN.
É, vamos ver se essa foi a melhor opção para a Finlândia. Vamos chamar o nosso primeiro entrevistado do dia. A gente tem o prazer de conversar agora com o Vinícius Bivar, ele que é historiador e também pesquisador do Observatório da Extrema Direita. Seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca. Tudo bem, Vinícius?
Tudo bem, Melina. Obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer estar conversando com você, com o Marcelo e com os ouvintes da Mundioca.
Vinícius, qual o risco do Alexander Stubb ser eleito presidente da Finlândia?
Então, o Stubb ele vem liderando as pesquisas, né? Tudo indica, inclusive as pesquisas de segundo turno, que ele deve ser o candidato vencedor do pleito desse ano. Lembrando que a Finlândia está elegendo um presidente, né? São eleições presidenciais, a Finlândia tem um governo que é formado pelo próprio partido do Stubb, né? O Partido Coalizão Nacional, juntamente com uma coligação de centro-direita e de extrema-direita, né? O partido dos finlandeses é parte da coligação atual. Porém, o presidente ele tem um papel ligeiramente diferenciado, né? O cargo de presidente na Finlândia, as atribuições dele são ligadas sobretudo à questão da segurança, né? O presidente é o comandante em chefe das Forças Armadas, e à diplomacia. Então ele tem um papel um pouco mais específico, diferente até de outros regimes que a gente conhece, né? Que são também parlamentaristas, mas que tem essa figura do presidente como um ente mais simbólico. Não, na Finlândia, o presidente exerce de fato poder, sobretudo nessas duas esferas, né? Então existe uma expectativa muito grande em relação a essas eleições. Mas a expectativa é que sim, o Stubb saia vitorioso, ainda que, e aí esse é o principal motivo de preocupação hoje na Finlândia, né? O candidato de extrema-direita, o Jussi Halla-aho, ele vem crescendo nas pesquisas, né? E na última pesquisa, inclusive, encostou no segundo colocado, que é o candidato do Partido Verde, e ameaça, né, conseguir aí chegar ao segundo turno juntamente com o Stubb.
Vinícius, parece que os partidos de direita e também de extrema-direita, eles estão se alastrando pela Europa. Isso é preocupante? São situações extremas de crise que levam os eleitores para esse tipo de candidato?
Sem dúvida, Melina, isso é parte da explicação, né? A questão do bem-estar econômico, a percepção em relação à própria capacidade de consumo, ao custo de vida, né? A gente teve uma crise inflacionária bastante expressiva aqui na Europa nos últimos anos, derivada da guerra da Ucrânia, né? Aqui na Alemanha mesmo a gente enfrentou um problema grave relacionado ao aumento do custo da energia, né? A Alemanha é um país que tem uma indústria que demanda de forma bastante intensiva energia que vinha até então do gás russo barato, e a Alemanha teve que um pouco se readaptar a essa nova dinâmica desencadeada aí pelo conflito entre a Rússia e a Ucrânia. De maneira geral, essa questão da inflação, o aumento do custo de vida, ela também é um aspecto que pesa para essa popularidade crescente dos partidos de extrema-direita, né? Mas isso não é necessariamente um fenômeno restrito a esses últimos anos, já é algo que vem de longa data e que tem como um dos seus principais temas de debate, né, a questão da imigração, né? Pelo menos desde 2015, né, quando a gente teve, né, a crise dos refugiados sírios, a gente tem um debate bastante acalorado e os partidos de extrema-direita, eles se apropriaram dessa temática, né, uma temática que acabou sendo deixada de lado um pouco pelos partidos tradicionais. Então eles acabaram se apropriando dessa temática da imigração, do discurso xenofóbico, anti-imigração, e isso acabou tendo um apelo com uma parcela do eleitorado que é crescente, né? E novamente, agora com a crise desencadeada pela guerra entre Rússia e Ucrânia, novamente a gente tem um fluxo de refugiados bastante expressivo que reacende esse debate que havia perdido um pouco de espaço, né, no debate público europeu durante o período da pandemia. Né? Durante a pandemia a gente viu um arrefecimento aí dos ânimos, a extrema-direita perdeu espaço, né, sobretudo devido a esse discurso contrário às medidas de contenção da pandemia. Isso não foi uma estratégia que resultou positiva para esses partidos de extrema-direita, mas agora com o fim da pandemia, a retomada de alguns desses debates que tinham mais destaque, né, até esse momento, a gente vê aí o ressurgimento dessa popularidade de partidos de extrema-direita, não só na Finlândia, mas também na Alemanha. A gente viu o caso da Holanda também, com Geert Wilders, né, dos Países Baixos. E então, a gente tem observado aí um certo crescimento bastante expressivo e preocupante da extrema-direita na Europa de maneira geral.
Algum país ou candidato de extrema-direita, ele conseguiu se reeleger ultimamente, na tua lembrança, Vinícius?
Se reeleger, Marcelo, não que eu me lembre. Né? Bom, a gente tem o caso do Donald Trump, né, que está essencialmente tentando aí a reeleição nos Estados Unidos, mas aqui na Alemanha ainda não houve um caso em que um candidato de extrema-direita fosse eleito a um cargo nacional. A gente já teve membros da AfD sendo eleitos para cargos no executivo local, né, no equivalente aos municípios aí do Brasil. E o mesmo acontece em outros casos da Europa, né? No caso de lideranças ligadas à extrema-direita que hoje estão no governo, basicamente, que eu me lembre de cabeça, a gente tem a Giorgia Meloni. Agora, de lideranças que a gente associa com a extrema-direita e que estão no poder já há algum tempo, né, que talvez seja um exemplo que caiba nessa sua pergunta, Marcelo, a gente tem o caso da Hungria, a gente tem o caso do Viktor Orbán. Né, eu diria que ele é um dos líderes dessa onda de extrema-direita, de direita radical mais longevos, né, ele está no poder aí já há mais de uma década. E, sem dúvida, é um dos modelos, né, para essa extrema-direita que surgiu a partir dos anos 2010 e que ganhou cada vez mais destaque a partir da crise dos refugiados em 2015. Então, a gente tem a própria Giorgia Meloni, Marine Le Pen, o próprio Halla-aho na Finlândia, assim como o AfD, todos modelam, em alguma medida, o discurso que foi proposto de forma pioneira pelo Orbán, e essa forma de erodir a força das instituições democráticas, né, através da chegada do poder. Então eles se utilizam no processo eleitoral para a chegada do poder, mas uma vez no poder buscam erodir a influência das instituições e o poder das instituições democráticas e transformar esses países em um modelo, uma democracia cada vez mais imperfeita, né? A gente fala em democracia imperfeita porque não necessariamente eles se projetam, como em outros momentos, como um regime autoritário clássico, né? Onde a gente tem um ditador que tem controle sobre as forças armadas e que necessariamente exerce o poder pela força. A gente tem esse, uma característica desses novos movimentos de direita é justamente esse processo paulatino de erosão das instituições democráticas e um ganho do controle sobre uma certa aparência de democracia, né? Isso é que é, eu diria que é o elemento talvez que diferencie essa nova onda da extrema direita em relação a movimentos de direita que a gente observou no passado.
O Stubb, ele já disse que ele quer uma OTAN mais europeia. O que que você entende disso?
É muito curioso, né? O Stubb, ele tem uma trajetória como acadêmico ligado à área de relações internacionais, né? Ele já foi ministro de relações exteriores, já foi primeiro-ministro também da Finlândia, então também tem uma carreira política aí bastante sólida. Para referência do ouvinte brasileiro que talvez não seja tão familiarizado com a política finlandesa, o Stubb, ele se alinha do ponto de vista das suas ideias. O presidente francês, por exemplo, Emmanuel Macron, eu diria que eles têm uma linha de pensamento não só na área econômica, né, ambos são liberais, como também na área de defesa, que é ligeiramente parecida. E esse discurso em relação a uma OTAN mais europeia tem justamente conexão com uma posição que o Macron também adota, que é a ideia de que os Estados Unidos não pode mais ser visto como um parceiro completamente confiável da União Europeia e que a União Europeia precisa desenvolver capacidade própria de defesa. E nesse sentido, a Finlândia tem um papel importante como uma das forças mais expressivas do ponto de vista militar da Europa, né? Tem uma capacidade de artilharia que inclusive é maior que de outros países como a própria França e também a Alemanha, além de tropas muito bem treinadas e que são especializadas, sobretudo, em combate no inverno, né? Então, sobretudo ali naquela região do Ártico e dos países bálticos, a Finlândia tem uma capacidade de inteligência e um conhecimento daquele território, né? Sobretudo devido a anos de política de defesa nacional, ainda que a Finlândia fosse em outro momento neutra, existia sempre a preocupação por parte do governo finlandês em se proteger contra eventuais ameaças tanto do Ocidente quanto da Rússia, mas primordialmente da Rússia, né? A Finlândia era um daqueles estados, como também era a Ucrânia, que funcionava como uma espécie de espaço, né? Uma espécie de tampão entre as potências ocidentais e a Rússia. Em parte também por isso, né, houve essa urgência, a partir do momento que a Rússia invade a Ucrânia, por parte da Finlândia, de entrar na OTAN o mais rápido possível e se juntar a essa aliança militar de forma a se precaver da possibilidade de que algo semelhante ao que aconteceu com a Ucrânia também ocorresse na Finlândia.
Então você acha que a entrada da Finlândia na OTAN foi uma coisa acertada na visão finlandesa?
Sem dúvida, Marcelo. Eu acho que, considerando a possibilidade de uma ameaça russa, né, a gente vê, como eu disse na resposta anterior, a gente vê uma semelhança muito grande entre o caso ucraniano e o caso finlandês, de forma que a entrada na OTAN acaba sendo uma forma que a Finlândia encontra de prevenir uma eventual incursão russa no seu território. Ainda que a capacidade de defesa dos finlandeses, por exemplo, seja muito superior à capacidade de defesa dos ucranianos. Mas, mesmo assim, a Finlândia já tinha uma aliança estratégica com a OTAN de longa data, né? Então já fazia exercícios militares em conjunto, existia uma aproximação, ainda que a Finlândia buscasse manter, justamente para não gerar nenhum tipo de instabilidade naquela região em relação à Rússia, que pudesse incomodar a Rússia em relação a uma possível percepção por parte do governo russo de que a Finlândia representasse interesses da OTAN ou de que a OTAN estava se expandindo em direção à Rússia e limitando ou oferecendo um potencial risco à Rússia naquele contexto. Então a Finlândia procurou durante boa parte do século XX se manter neutra, né, e justamente desenvolver parcerias tanto com o governo soviético na época da Guerra Fria quanto também com a OTAN, mas nesse momento onde a Rússia se mostra agressiva em relação aos países que fazem fronteira com seu território, né, e usa a OTAN como uma espécie de justificativa, o governo finlandês enxergou a necessidade de formalizar essa parceria, né, e passar de um Estado associado que já cooperava com a OTAN de forma extraoficial a membro de fato da organização.
A gente sabe que, historicamente, Finlândia e Rússia já brigaram, né? Mas hoje em dia, o presidente russo, ele nunca demonstrou nenhum tipo de interesse em ocupar, em cruzar essa fronteira da Finlândia. Por que, então, esse medo?
De fato, não do ponto de vista concreto, né? Não houve nenhuma declaração por parte da Rússia de que isso fosse uma possibilidade ou de que isso tivesse nos planos do regime do Vladimir Putin. Ainda assim, né, considerada a situação da Ucrânia, porque até tivessem início, né, esses movimentos de tropas na fronteira da Ucrânia, também não se cogitava a possibilidade de que houvesse uma eventual incursão militar russa no território ucraniano. Só a partir do momento que houve uma mobilização de tropas, né, que se detectou essa mobilização de tropas ali na fronteira da Ucrânia e que o discurso começou a aparecer de fato, né, em relação a manifestação de que a Rússia se sentia ameaçada em relação a uma possível expansão da OTAN, uma entrada da Ucrânia na União Europeia, uma entrada da Ucrânia, adesão da Ucrânia à OTAN, né? Então, só a partir desse momento a gente observa também esse aspecto discursivo sendo colocado de forma mais clara, né? Então, o receio da Finlândia se justifica nesse contexto. Não houve um aviso, de certa forma, prévio em relação ao que ocorreu com a Ucrânia. Então, como uma forma de se precaver, a Finlândia formalizou essa parceria com a OTAN, se tornando, né, se candidatando a tornar-se membro da aliança, como uma forma justamente de limitar as possibilidades que a Rússia teria, né, já que agora o custo de uma eventual incursão na Finlândia aumenta muito, porque ele acarretaria uma resposta da OTAN, né, como parte da OTAN. Né, a gente sabe que aquele artigo do Tratado da Organização estabelece que uma vez que um dos membros seja atacado, existe um compromisso por parte dos outros membros de ir em defesa desse membro que foi atacado. Então, o custo de uma eventual incursão, ou mesmo de um eventual ataque pontual ao território finlandês, aumenta muito, né, e de forma que isso dissuade, né, o regime Putin de quaisquer eventuais ideias, ainda que ele não tenha expressado isso claramente, mas eventualmente de que o caso da Ucrânia se repita na Finlândia.
Quais são as comparações entre Finlândia e Ucrânia, Vinícius? Já que, pelo menos a parte histórica, né, a parte da Finlândia não tem muito a ver com o que a Ucrânia representa. Parte dos cidadãos da Ucrânia se reconhecem russos. Já na Finlândia isso não aconteceria. E a outra justificativa era parte do exército ucraniano seria de neonazistas. E isso tinha motivação também para que os russos tentassem neutralizá-los. Já isso a gente não sabe se na Finlândia é a mesma coisa. Não, nunca escutamos. Mas isso aí não teria a ver? Essas diferenças não daria a nuance para que uma fosse mais ameaçada do que a outra?
Sim, é possível, Marcelo. Ainda assim, eu imagino que no contexto do pós-Guerra Fria, né, quando a gente tem ali a dissolução da União Soviética e a gente tem o estabelecimento da Ucrânia, a Ucrânia e a Finlândia, elas vão cumprir papéis semelhantes. Elas vão cumprir o papel desse Estado neutro que funciona como uma espécie de obstáculo territorial entre o que são as potências ocidentais e a OTAN, sobretudo, né, e a Rússia. Uma espécie de garantia para ambos os lados de que não haveria uma ameaça ao território do outro que se produzia através do estabelecimento dessa espécie de fronteira neutra entre os países da OTAN e a Rússia. É nesse sentido que eu acho que são casos semelhantes. É claro que existem essas especificidades. O caso do Batalhão Azov me parece muito mais uma tentativa retórica de justificar a mobilização de tropas do que propriamente é uma questão substantiva do ponto de vista do governo russo. As populações minoritárias russas que viviam ali na região de fronteira, mas em território ucraniano, elas não necessariamente se viam ameaçadas pela atuação do Batalhão Azov. Era um problema muito mais circunscrito a essa cena que vinha emergindo de governos de simpatia neofascista e neonazista, organizações de simpatia neonazista e neofascista que vinham surgindo na Ucrânia, como também existem em outros lugares da Europa, né? Me parece que nesse ponto específico, isso é muito mais uma justificativa retórica que o governo russo utilizou para justificar e legitimar essa invasão, né, uma espécie de luta contra os nazistas que seriam essa espécie de figura do mal universal, né, um símbolo universal do mal. Então isso acaba funcionando como uma espécie de justificativa ou tentativa de legitimação, Mas é nesse sentido de que tanto Finlândia quanto Ucrânia são estados de fronteira, são estados que funcionam como uma espécie de obstáculo entre o território russo e o território da OTAN, que me parece que existe uma similaridade entre esses dois casos que faz com que a Finlândia se sinta ameaçada, né? Então é nesse sentido que eu acho que se justifica, do ponto de vista da Finlândia, essa entrada na OTAN, ainda que se possa discutir até que ponto isso não efetivamente escala as tensões entre OTAN e Rússia, ao invés de fato arrefecer a situação ali na fronteira entre Finlândia e Rússia.
Você falou nessa figura do mal, né, como se fosse assim, algo que assombra, mas que não existe, né, que seria o nazismo. A Alemanha se arrepende amargamente do nazismo e até se envergonha, né? Mas voltando aqui um pouco à eleição da Finlândia, o favorito ao cargo de presidente, ele faz parte de uma coalizão que teve um ministro que fez uma saudação nazista, que andou fazendo elogios nazistas. Isso pesa na hora do finlandês dar o seu voto?
Isso pesa, Melina. Quando explodiram esses escândalos, né, envolvendo ministros do atual governo, isso foi bastante gerou bastante repercussão na Finlândia, né, e gerou uma resposta bastante dura por parte da população. A gente teve protestos na Finlândia, não tão massivos quanto os que a gente observa aqui na Alemanha nos últimos dias, mas ainda assim a gente teve vários protestos na Finlândia contra a coalizão governista, e isso quase levou à dissolução do governo. Ainda assim, o governo conseguiu sobreviver a um voto de não confiança no parlamento e se comprometeu a partir daí a adotar uma política ativamente pró-imigração e pró-direitos de minorias, né? Então houve uma mudança do ponto de vista programático por parte dessa coalizão, ainda que esse partido dos finlandeses, né, que esse partido extremista que faz parte da coalizão governista tenha permanecido no governo. Então a gente tem essa circunstância em que o partido ainda faz parte desse governo, mas houve uma mudança programática, um compromisso onde esse partido perde voz, né? Inclusive um dos elementos que havia sido imposto por esse partido dos finlandeses não era a restrição à imigração, isso é removido do debate, e a atitude do governo em relação aos imigrantes passa a ser uma atitude mais favorável, um pouco silenciando essas vozes mais extremistas dentro da coalizão. É claro que existe uma preocupação, né, sobretudo por conta da presença do partido dos finlandeses na coalizão governista, que é do mesmo partido do Stan, mas ainda assim, devido a essa especificidade do cargo de presidente na Finlândia, né, a gente tende a ter uma atuação do presidente que é muito mais próxima de um presidente de centro-direita, né, sobretudo em relação à segurança. Existe essa preocupação por parte do Stubb de se reaproximar da Europa, de fortalecer esse arcabouço de segurança europeu comum, né? O Stubb sempre se colocou mais favorável a um aprofundamento da integração europeia, né, em contraposição à extrema-direita, que tende a ser eurocética, né, e busca, em alguns casos, como é o caso do Partido dos Finlandeses, inclusive defendeu em algum momento a saída da Finlândia da União Europeia. Então, existe essa diferença entre as posições do Stubb e entre o próprio papel de presidente que ele vai ocupar e eventuais posições xenófobas e anti-imigração da coalizão governista que é liderada pelo seu partido. Então existe essa, eu diria que existe essa distinção derivada não só da figura do próprio Stubb, que é um acadêmico da área de relações internacionais, uma figura mais moderada dentro do próprio partido da coalizão nacional, quanto também em relação a essa posição anti-imigração que a coalizão governista encampou em um primeiro momento, mas que acabou recuando depois do que estouraram esses escândalos.
Vinícius, a gente, pelo retrato que está se pintando aí, a gente vai ter um candidato de centro-direita brigando com possivelmente um de extrema-direita. A gente poderia dizer que a Finlândia ela está em plena mudança on the right, não?
É possível, Marcelo. Sem dúvida, a gente tem um processo de fragmentação que não é também exclusivo da Finlândia. A gente também observa isso em outros contextos, né? Tanto que a gente observa uma eleição presidencial extremamente apertada. Nas últimas pesquisas, a gente tem aí o Stubb liderando com cerca de 22% a 24%, com o líder do Partido Verde em segundo lugar, com entre 20% e 22%, mas logo atrás a gente tem a liderança de extrema-direita com seus 18 a 20%. Então a gente tem uma eleição bastante fragmentada, a tendência é que esses três candidatos disputem aí pela ida para o segundo turno, né? A Finlândia funciona da seguinte maneira: se um candidato, né, como no Brasil, se um candidato não atinge 50% dos votos, né, mais de 50% dos votos no primeiro turno, a gente tem um segundo turno. E a tendência, né, que vem se desenhando devido a essa fragmentação é justamente de um segundo turno entre um candidato de centro-direita, candidato de centro-esquerda, ou entre um candidato de centro-direita e um candidato de extrema-direita, né? Mas isso não é necessariamente também um fenômeno recente na Finlândia. A gente tem o Partido dos Finlandeses já há pelo menos dois ciclos eleitorais como um partido de peso relevante dentro do parlamento finlandês, tanto que foi condição necessária para que se formasse a atual coalizão governista uma aliança com o Partido dos Finlandeses, justamente porque não haveria uma outra coalizão que possibilitasse a aquisição de maioria por parte do partido da coalizão, né, do partido do Stubb, ou que não envolvesse um partido de esquerda que naturalmente tende a não entrar em negociações de uma possível coalizão de direita. Então, houve uma necessidade de se buscar, devido ao número expressivo de assentos que o Partido dos Finlandeses tem no parlamento finlandês, a extrema-direita para trazê-la para dentro do governo para que fosse possível formar maioria, né? E isso deve continuar. Esses escândalos que a gente observou no ano passado, sobretudo, eles devem acabar retirando um pouco da capacidade do Partido dos Finlandeses de formar agenda dentro da coalizão governista, né? O Stubb não deve ser necessariamente um indivíduo que vai apoiar essa ala mais radicalizada. Ele é, como eu disse, uma figura mais moderada dentro do próprio partido dele. Então é possível que, ainda que os extremistas façam parte da coalizão governista, a gente tenha a relevância deles dentro dos debates da coalizão reduzida, sobretudo com um liberal na presidência, né? O Stubb já falou que a ideia dele é unir todos os finlandeses. O cargo de presidente na Finlândia, ele tem um peso simbólico muito grande, né? Então a tendência é que a gente tenha uma postura por parte do Stubb, sendo ele o vencedor das eleições, que é mais moderada, que é mais apaziguadora. Inclusive ele já fez críticas na condição de acadêmico, né, ao ambiente político nos Estados Unidos, como tóxico, como polarizado. Não é alguém que busque esse tipo de política divisiva, mas ainda assim é inegável que houve um crescimento por parte da extrema-direita finlandesa, que não é recente e que deve aí perdurar pelos próximos ciclos eleitorais, né? Em cima, sobretudo, do tema da imigração, da questão econômica derivada da própria guerra entre Rússia e Ucrânia, mas também de algumas políticas, como aconteceu aqui também na Alemanha, de incentivo à transição energética. Acabaram se provando bastante impopulares e foram também exploradas pela extrema-direita como plataforma para angariar apoio por parte de um segmento do eleitorado insatisfeito com o eventual custo que isso produziria, não só do ponto de vista individual, mas também do ponto de vista do orçamento público.
Vinícius, você fala com a gente da Alemanha, certo?
Exato.
Recentemente, a Alemanha teve movimentos contra a extrema-direita, não?
Exatamente. A gente teve, esse final de semana, protestos bastante expressivos aqui na Alemanha, sobretudo porque foi revelada uma reunião que contou com a participação de membros do partido de extrema-direita aqui da Alemanha, o AfD, onde foi discutida a possibilidade do que se chamou de remigração, que é basicamente um plano desses movimentos de extrema-direita para expulsar da Alemanha imigrantes e mesmo, que foi o elemento que talvez foi mais chocante para a sociedade alemã, e mesmo cidadãos alemães que tenham histórico migratório. Ou seja, um indivíduo que se naturalizou alemão ou que tem pais estrangeiros, mas é cidadão alemão, havia a intenção, ou foi manifesta a intenção nessa reunião, de expulsar também essas pessoas e retirar a sua cidadania, né? E isso foi bastante chocante, gerou uma repercussão muito grande aqui na Alemanha e acabou levando mais de 300 mil pessoas para as ruas aqui em várias cidades no último fim de semana.
Voltando à eleição presidencial finlandesa, Vinícius, você acha que o Stubb, ele teria, chegando ao segundo turno, ele teria mais facilidade de fazer uma ponte com o candidato que não entrar no segundo turno sendo da esquerda ou da direita?
Então, essa é uma questão que, enfim, depende de como esse segundo turno vai se desenhar. O que a gente tem observado, pelo menos nas últimas pesquisas, é um crescimento da extrema-direita, né? Ele se aproximou do segundo colocado e existe hoje a possibilidade, não é possível a gente garantir, né? A gente teve o início da votação antecipada já essa semana. A eleição oficialmente é no domingo e a gente vai ver, vai saber no domingo efetivamente quem serão os candidatos. Mas o fato é que essa é uma eleição bastante acirrada. Independente do cenário, né, que se desenha para o segundo turno, tudo indica que o Stubbs vai sair vitorioso dessa eleição. Ele leva vantagem sobre ambos os candidatos, tanto o candidato do Partido Verde quanto o candidato extremista. E a tendência é que essa vitória se confirme, ou pelo menos essa vantagem inicial se confirme no domingo, né? Mas a gente tem visto aí uma tendência já bastante consolidada nas pesquisas de opinião a respeito das eleições finlandesas de vitória do Stubb também no segundo turno, independente de quem seja o adversário.
Tá certo, nós tivemos o prazer de conversar mais uma vez com Vinícius Bivar, que é historiador e pesquisador do Observatório de Extrema Direita. Muito obrigado, Vinícius. Gostamos muito de entender um pouquinho esse processo democrático lá da Finlândia, torcendo para que os finlandeses escolham direito, né?
E torcendo para que continue democrático, né, Vinícius?
Assim esperamos, Melina. Muito obrigado, Marcelo. Um prazer conversar com vocês e com os ouvintes do Mundioca.
Um forte abraço. Tchau, tchau.
Um abraço. Tchau, tchau.
Trago informações que podem corroborar com tudo aquilo que a gente escutou agora. Depois de uma depressão econômica no início dos anos 90, né, 1990, os sucessivos governos do país reformaram o sistema econômico finlandês, mantendo, entretanto, o papel do Estado preponderante, ou seja, o Estado mandando ali, né, se enfiando nos assuntos, né, tendo preponderância.
Mas por que será que eles andam flertando com esse pensamento liberal, né, Marcelo?
E o Estado servia tanto como financiador de empresas privadas, como sendo ele um próprio stakeholder, né, como se fala, o próprio cara que controla o negócio, né, através de empresas públicas muito eficazes. O sistema de bem-estar social e uma tradição do Estado presente impediram que as experiências de privatizações de desregulamentação econômica europeias fossem plenamente incorporadas à Finlândia. E isso a gente viu que mudou.
Mudou, então vamos até a Finlândia falar com um professor que...
Quem tá lá e tá vivendo exatamente essa transformação.
Um cara que tá lá há 17 anos, ele pode falar com propriedade como é viver na Finlândia, o que é que o finlandês pensa e como que isso vai pesar na hora de escolher o próximo presidente.
A gente tem o prazer agora de receber o Leonardo Custódio, que é educador e pesquisador na Universidade Åbo Academy, na Finlândia. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Mundioca, Leonardo.
Opa, valeu. Obrigado pelo convite.
Léo, como é que você, sendo estrangeiro, negro, morando na Finlândia, se sente quando o país está prestes a eleger um candidato de extrema-direita?
Aqui, assim, eu mudei para cá em 2007 e em 2007 já haviam, né, indícios assim, de relações de racismo, umas atitudes assim, geralmente verbais, né, tal, de alguns casos isolados de racismo, de agressão verbal, algumas agressões físicas e tal, com pessoas que não são brancas, né, assim, pessoas, principalmente pessoas que não falam finlandês, tem muito essa questão do idioma também. E de 2007 para cá, isso está passando de relações pessoais para manifestações políticas, né? Então, o crescimento, eu vi, quando eu mudei para cá em 2007 até agora, eu vi o crescimento desse partido de extrema-direita finlandesa, basicamente como um partido que agrega esse tipo de reação nacionalista, protecionista, de pessoas que não entendem, por exemplo, a presença internacional na Finlândia como necessariamente algo positivo o tempo todo, principalmente se você fala da presença internacional de países do sul global, né? Pessoas que vêm como refugiadas e tudo mais. E essa sensação de que essas pessoas que vêm como refugiadas, imigrantes do sul, pessoas que não são brancas vindo para a Finlândia, essa sensação de medo em relação a essas pessoas vem crescendo e o partido ganhou muito voto, muito apoio, em parte também por conta desse medo. E na Finlândia também existem desigualdades, né? Então, pessoas, por exemplo, que não moram em centros urbanos e que têm uma informação geral, que percebem, por exemplo, o centro urbano como vivendo uma vida bem diferente da que elas vivem no contexto rural, elas acabam reproduzindo algumas narrativas de preocupação, de medo também, né? De criminalização do diferente, por aí vai. Então, assim, a minha percepção do poder político do partido de extrema-direita, que se chama Perussuomalaiset, no caso, os finlandeses verdadeiros, né? Acho que o nome já diz bastante coisa. Não me surpreende, me preocupa, obviamente, no sentido de que tipo de políticas públicas podem surgir se esse partido, de fato, se tornar mais predominante na política. Mas, ao mesmo tempo, tem uma, pelo menos por enquanto, existe uma sensação de que os partidos de centro, né, centro-direita ou direita de mercado e tal, conseguem controlar um pouco mais dessa reação racista da extrema-direita. O que, para mim, está para ser visto, e aí é que vem uma preocupação assim, para o futuro, é se o partido de extrema-direita de fato se tornar o maior partido, que tipo de poder ele vai exercer sobre os outros partidos e que tipo de pauta de discussão política vai passar a existir no país. A eleição que vai acontecer agora é uma eleição para presidente. O presidente é mais um papel diplomático, né, que o presidente exerce, já que o poder mesmo de decisão legislativa do parlamento, e a decisão do parlamento já foi feita alguns anos atrás, quando o partido de extrema-direita foi o segundo mais votado. Daí perdeu para o partido de direita mais próximo ao centro. E são esses dois partidos agora, junto com o candidato independente, mas que era ligado ao Partido Verde, que estão agora na posição de favoritos para a eleição presidencial. Então me preocupa, assim, pelo tipo de pauta política que eles podem gerar, me preocupa a influência desse partido de extrema-direita no discurso dos outros partidos, mas ao mesmo tempo, por enquanto, ainda tem uma tranquilidade de que os partidos de centro, mesmo que eu não concorde necessariamente, por exemplo, com o partido de centro-direita, que esse partido consiga controlar um pouco desse lado mais racista da extrema-direita.
Léo, são 17 anos que você já está aí. Como é que você percebeu essa guinada, essa predileção dos finlandeses indo para um discurso mais radical?
Radical que você diz de
extrema-direita? Extrema-direita.
Cara, são vários fatores, né? Você tem, por exemplo, a conjuntura global que afeta aqui também, né? Então, você tem um crescimento muito rápido e uma predominância muito rápida do discurso neoliberal sobre a tradição de bem-estar social, né, da Finlândia. Então, você tem, por exemplo, o discurso neoliberal, essa coisa do empreendedorismo, né, de você criar seu próprio caminho, etc. e tal, atrelado a essa questão de autoajuda, né, você é a pessoa que você pode se tornar, etc. e tal, se tornando um discurso cotidiano muito mais forte do que a proteção dos direitos. Proteção dos direitos gradualmente tem se tornado assim, se você demanda proteção de direitos, você está querendo um Estado babá, né? Essas coisas assim, se você pensa o tipo de discurso que acontece nos Estados Unidos, né? Muito no mercado, etc. e tal, esse tipo de discurso está acontecendo aqui também. Então, essa é uma questão. A outra questão é a questão do nacionalismo, né? Você tem um nacionalismo aqui muito forte, né? Essa coisa da identidade nacional e tudo mais, não necessariamente ruim o tempo todo, né? Você tem umas tradições assim que fazem as pessoas se sentirem mais finlandesas, etc. e tal. Porém, o que a extrema-direita está fazendo é usar essa força do discurso nacionalista, e não necessariamente é negativa, para criar uma sensação de que a gente precisa proteger esse paraíso nosso que a gente construiu com tanto trabalho, com tanta história, etc., das ameaças externas, né? E aí, se você pensa, por exemplo, que o partido de direita tem um discurso muito anti-imigratório, parte desse discurso circula na sociedade com pessoas falando: não, ó, a gente tem um país que funciona muito bem. E o risco, por exemplo, na última eleição, o partido de extrema-direita aqui o tempo todo falava: o risco da gente se tornar uma nova Suécia é muito grande. Porque regionalmente falando, a Suécia é um país que vem enfrentando muita dificuldade com violência urbana, etc. e tal, e obviamente sempre culpando os imigrantes, né? Os refugiados de guerra e outros imigrantes de gerações diferentes de imigrantes e de exilados do sul global. Então essa é uma outra questão também. E tudo isso, na verdade, já existia, esse discurso do neoliberalismo, esse discurso do nacionalismo. O que, para mim, está sendo muito preocupante é que o contraponto, né, do bem-estar social, da proteção de direitos humanos, etc. e tal, tem perdido força. Teve uma pesquisa que surgiu essa semana, da emissora estatal aqui, com jovens, né, dizendo qual seria os candidatos dos jovens. Eu não lembro se foi antes de menos de 25, com certeza, talvez entre 17 e 20, não sei, não lembro direito. Mas jovens, os dois candidatos de direita, tanto de direita mercado quanto de direita extrema-direita, estavam liderando entre os jovens. Porque tem muito dessa ideia de que a gente precisa se desvincular do Estado, precisa deixar de ser dependente do Estado e passar a ser mais dependente de si próprio e pensar, enfim, olhar questões de mercado, etc. e tal. E isso, na verdade, é um cenário de conjuntura que gradualmente vai se dirigindo mais para a direita do que para a esquerda. Por exemplo, semana que vem vai ter, semana que vem, no começo de fevereiro, primeira semana de fevereiro, vários sindicatos estão chamando uma greve geral. Vai ser muito interessante observar que os sindicatos aqui têm muita força, né? Sindicato, as pessoas sabem que se você estiver vinculado a um sindicato, muito provavelmente seus direitos trabalhistas vão ser protegidos com mais vigor. Então, esses sindicatos que têm uma força muito grande no país estão chamando uma greve geral. Eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer em relação à percepção, por exemplo, da população sobre essa greve geral, né? Dos impactos dessas políticas de direita e extrema-direita na questão trabalhista. Mas vai ser interessante perceber a adesão. A gente não sabe como vai ser a adesão, mas dentro desse contexto bem neoliberalizado, essa resistência trabalhadora, por exemplo, tem uma dificuldade muito maior do que tinha, por exemplo, quando eu cheguei aqui em 2007, né? Assim, em termos de adesão e apoio popular. Mas está para se ver ainda o que, que vai acontecer.
E a respeito desse partido, eu não sei pronunciar, você pode me corrigir, o Alarro, que tinha aquele ministro que chegou a fazer elogios, referências ao nazismo.
O Alarro, na verdade, ele não é o partido. O Alarro é o candidato a presidente agora, né, desse partido de extrema-direita. O nome do partido da extrema-direita é Perussuomalaiset, que traduzindo para português literalmente seria os finlandeses verdadeiros, né? Assim, os finlandeses raízes, assim, por assim dizer. E aí a definição do partido mesmo já indica muito essa coisa da branquitude, né? Essa coisa de quem é o finlandês verdadeiro. Aí a pessoa, claro, são os finlandeses brancos, de olho azul, loiros ou não loiros, mas enfim, com a pele muito branca e tudo mais. Então tem essa questão racial nessa definição dos finlandeses verdadeiros. Tem uma questão também de proteção da terra, mas de uma forma bem idealizada, né? Da terra. Então você tem é um partido de extrema direita que é muito conectado com o trabalhador branco finlandês. O trabalhador assalariado finlandês, branco, que não necessariamente tem a educação toda, né? Que, enfim, né, que as universidades propiciam, mas que fazem o trabalho manual, que cuidam da terra, que cuidam da indústria, etc. E tal. Esse partido de extrema direita se comunica, sobretudo, com essas pessoas que moram fora dos centros urbanos, né? E o Halaar é interessante, porque, na verdade, ele não é essa pessoa, ele não é esse trabalhador assalariado, porta de fábrica ou da agricultura, ele é um cara estudado, ele é universitário, etc e tal, e ele é muito bom de retórica, ele é muito, se tem um elogio que eu posso fazer como pesquisador em comunicação a essa liderança de extrema direita, né, se você pensa assim, não, vou ignorar toda essa problemática da ideologia que ele representa, com a qual eu discordo absolutamente, pensar, pô, o que que ele tem que essas pessoas veem nele alguma coisa? Ele é fantástico em comunicação, e o partido em si é muito bom em comunicação, tanto em termos de fazer circular desinformação como fonte de medo, essa coisa da ameaça externa, né? Esses estrangeiros vão vir aqui, vão roubar nosso bem-estar, vão tirar vantagem do nosso trabalho suado, etc e tal. Ele comunica muito bem essas ideias e ele tem agora um grupo de pessoas cada vez maior colaborando com ele na comunicação dessas ideias, dominando as redes sociais. Então, o partido de extrema-direita na Finlândia é o partido do TikTok.
Como foi na Argentina, né?
Pois é, né? Tem vários spots na televisão, a direita tradicional. O social-democrata tem vários spots na televisão, no jornal. Você não vê quase o Perussuomalaiset na televisão, no jornal, porque se sabe que esses spots são caros. E o que, que eles fazem? Ocupam as redes sociais. TikTok, e aí explica, por exemplo, o crescimento da base jovem, né, que é de apoio a essa galera. E você tem muitas pessoas dentro desse partido de extrema-direita que já não são mais aquela cara antiga da extrema-direita, né? Que é o homem branco, 50, 60, 70 anos, né? Que tem esse papel de liderança. Agora você tem muitos jovens também reproduzindo essas ideias de extrema-direita aqui. Tanto que o Halaarro, que era a figura central do partido, ele deu uns passos para trás para que outras lideranças surgissem, né? Então você tem a Erika Purra. Ela é uma ministra forte, assim, no governo finlandês atual, que é uma mulher jovem, socióloga, mas que tem muito essa visão de proteção nacionalista do país, etc e tal. Você tem outras ministras, assim, se você pensa os ministérios ocupados pelo partido de extrema-direita, são pessoas que os finlandeses olham e se relacionam e falam, pô, essa pessoa é uma pessoa que eu consigo, né? Ela não é o velho maluco, né? Assim, que tem essas ideias loucas. É uma pessoa jovem, que estudou, que fala idioma, mas que pensa igual a mim. Pessoa do interior, pessoa da fábrica, pessoa da agricultura e por aí vai. Então, assusta muito a presença da extrema-direita aqui, porque eles estão se sofisticando cada vez mais em se apresentar como moderados, mas que têm políticas públicas, ideias de política que são muito radicais, que prejudicam no longo período, inclusive a própria base, né? Então, por exemplo, eles agora têm um projeto de redução de proteção trabalhista para pessoas que estão desempregadas. Muitas das pessoas da base desse partido estão desempregadas. E aí você tem um trabalho de comunicação forte para fazer essas pessoas entenderem que reduzir essa proteção, por exemplo, diminuir o tempo de seguro-desemprego. Que fazer esse tipo de ação não é prejudicar essas pessoas, mas proteger o Estado finlandês dessas ameaças externas. Então, é assim, como cidadão brasileiro finlandês, é preocupante e assusta, né? Principalmente como negro, você vê essas pessoas ganhando poder político, poder de fala e tá ocupando espaços de poder e tal, assusta muito. Mas como sociólogo, é muito interessante observar como que essas ideias tão absurdas, inclusive, ganham tração com tantas pessoas de lugares diferentes, assim, tanto do centro urbano, de uma forma menor, e principalmente fora dos centros urbanos, mais pro... assim, para fora da região da capital, né? Para fora da grande Helsinki, por exemplo, como que esses discursos mais radicais circulam e cativam tantas pessoas.
Léo, como é que se comporta a oposição, os partidos mais à esquerda aí na Finlândia?
A política finlandesa, ela sempre girou muito em torno do Kokoomus, que é o partido de centro-direita, que é esse partido de direita mais para o mercado, e o Social Democrata, que é o partido de centro-esquerda, que é muito vinculado aos sindicatos, mas que tem uma percepção também de mercado, de economia, etc. e tal. Esses partidos, com o crescimento no início, né, assim, quando o Pedro Somalais, esse partido de extrema-direita, começou a surgir com um pouco de força, eu acho que rolou um tipo de... quase que um descaso, né? Por exemplo, nunca que esses malucos vão chegar no poder, né? Ou um questionamento retórico curioso, né? Tipo assim, eu quero saber o que essas pessoas vão fazer quando chegar ao poder, se elas vão fazer tudo isso que elas estão falando, etc. e tal. São esses dois partidos mais ao centro. A esquerda é muito ferrenha em proteger, né, essa questão do direito trabalhista. Enfim, tocar uma agenda tradicional de esquerda no país, mas o problema é que o partido de esquerda, por exemplo, o Vasemmisto, ele, de décadas para cá, perdeu espaço entre a classe trabalhadora finlandesa e ganhou mais espaço com uma juventude urbana, né, mais dedicada a lutas de questão de identidade, né, questão de bem-estar e por aí vai, e se distanciou um pouco, inclusive, dos próprios sindicatos. Assim. Então, você tem, de uma forma discursiva, a esquerda sempre aparece como um contraponto forte aos discursos de extrema-direita, mas aí você tem também um problema, né, que é a questão do deboche. Quando a esquerda critica a extrema-direita, a reação da extrema-direita é debochar, né? Vocês são juvenis, vocês não entendem de política, vocês não sabem o que estão dizendo, vocês não entendem de economia e por aí vai. Então, o desafio dos partidos de esquerda aqui é como que você, por exemplo, consegue propor uma alternativa à extrema-direita para pessoas que não acreditam mais em você como um partido viável para administração de política pública. Que é uma coisa muito triste, na verdade, né? Porque... é o partido de esquerda que fala sobre questões de desigualdade, inclusive que favoreceria as classes trabalhadoras que vão ser prejudicadas pelo partido de extrema-direita, mas que votam no partido de extrema-direita porque não concordam com uma agenda ideológica da esquerda. Então você tem uma esquerda muito comprometida com o bem-estar e o direito do trabalhador, e esse trabalhador não está abraçando essa ideia porque percebe que o outro está oferecendo algo que de uma forma mais imediata parece mais benéfica, né, assim, para esse grupo dominante de finlandeses assalariados e trabalhadores de corpo e braço.
E estando tanto tempo aí na Finlândia, apesar de você ser uma pessoa diferenciada, né, um educador, um professor, você já sentiu na pele discriminação, xenofobia, racismo?
Sim, sim. Quando eu mudei para cá, eu morava um pouco fora da região metropolitana, né, assim, uma cidade um pouco mais acima, mas não centro rural, né? Então existiam pessoas negras já e tudo mais. E essa questão sempre foi presente. Ofensa verbal, né? Você tem pessoas te chamando nomes, principalmente homens bêbados, assim. É na bebida, né, que você ouve mais essas coisas. Mas você tem variações também de reações racistas, dependendo do grupo, né? Então, por exemplo, eu sou negro, mas eu sou brasileiro. Então, quando eu falava que eu era brasileiro, as pessoas paravam, né? Aí, qual era a justificativa para elas pararem? Ah, não, você é brasileiro, aí fala de futebol, etc e tal. Mas você não é igual aqueles outros lá, que vem aqui tirar proveito, etc e tal.
Mas aqueles outros lá seriam quem? Os africanos?
Somali, africanos em geral, somali especificamente, porque o grupo de refugiados da Somália que veio para cá na década de 90 foi muito grande. Mais recentemente, né, os grupos do Oriente Médio, então você tem afegãos, você tem iraquianos, você tem pessoas que são tratadas internacionalmente, né, dentro dessa versão hollywoodiana do Oriente Médio como terroristas, né? Então essa narrativa é muito forte aqui. O que eu sofri foi muito verbal, mas já teve pessoas já de ter sofrido. São casos isolados, né? Não é aquela narrativa brasileira de violência cotidiana o tempo todo, manchete. Não é aquela rotina de manchetes de violência o tempo todo. E então, ainda existe uma sensação muito grande de segurança aqui. Mas é uma coisa que faz com que as pessoas mudem de rotina. Por exemplo, eu como homem negro, tem bar que eu não vou. Né, porque eu sei que vai dar merda, assim, que vai dar problema. Tem pessoas muçulmanas que evitam andar em determinados bairros, em determinado horário, principalmente mulher. Né? Então você tem esse tipo de agressividade, mas talvez eu acho que o partido de extrema-direita, as pessoas que procuram partido de extrema-direita, que tem essa visão mais racista, o partido de direita acaba sendo esse de extrema-direita, acaba sendo essa válvula de escape, dessa raiva racista de pessoas que não têm a coragem de reagir com o corpo, né, com a voz. Eu não vou gritar na rua, eu não vou passar vergonha, eu não vou interagir com essa gente, mas eu vou votar num partido que vai reduzir a presença dessas pessoas no meu cotidiano. Então, é uma coisa que a gente fala aqui o tempo todo, né? Nem todas as pessoas que votam no partido de extrema-direita são racistas, mas todas as pessoas que votam no partido de extrema-direita estão, em maior ou menor grau, satisfeitos com o discurso racista do partido de extrema-direita. Porque se você não tivesse satisfeito, se você fosse contra, você não votava. Essa pessoa vota, apesar de saber que o partido é extremamente agressivo em seu discurso com a presença de imigrantes, principalmente imigrantes não brancos do sul global no país.
Você diria, Léo, que a Finlândia piorou nesse sentido?
A questão de melhorar ou piorar, se dependendo de quem você pergunta, a resposta vai ser diferente com a mesma narrativa, né? Para mim, como pessoa negra que mudou para cá em 2007, melhorou, porque você tem uma diversidade racial muito maior do que a diversidade racial que eu vi em 2007. E óbvio, né? Quem chegou antes de 2007, antes de mim, tá vendo essas mudanças, o aumento da diversidade populacional na Finlândia, se sente mais à vontade, né? Eu me mudei, por exemplo, para um bairro do leste de Helsinki, que é um bairro muito reconhecido por ser um bairro que você tem pessoas de todo canto do mundo do sul global, né? Índia, Iraque, é uma região assim da área metropolitana para onde vieram muitos refugiados, imigrantes, etc e tal. Eu senti um alívio muito grande mudando para cá do bairro antigo que eu morava, que era um bairro predominantemente classe média alta, né, pessoas de universidade também e tal, majoritariamente brancas, né, de você chegar nos lugares toda hora, você ser a única pessoa negra e por aí vai. Eu não estou mais isolado assim. Mas esse bairro que é muito aconchegante para mim, na narrativa das pessoas que apoiam o partido de extrema-direita, é a periferia, gueto, problemático, onde estão todos os problemas, assim, da Finlândia urbana, né, e é onde você ouve muito idioma. Né? Você ouve muito árabe, você ouve muito suahili, você ouve muito, enfim, esses idiomas que não são, né, tão ocidentais na sonoridade, por assim dizer. Né? E aí você tem essas pessoas que ficam, pô, era tão bom aqui, mas olha como está agora, sabe? Uma coisa bem, um racismo exposto na nostalgia, né? Era tão limpo, olha como está agora, etc e tal. Então, melhorou e piorou dependendo de quem você pergunta. O que tem, óbvio, né, é uma recessão que se segue depois dos problemas que aconteceram nesses últimos 5, 6 anos, né, pandemia, conflito Rússia-Ucrânia e por aí vai, que afetou economicamente o país, que criou um problema muito grave de recessão, em um certo momento inflação, etc e tal. E mesmo esse tipo de problema, se você pergunta, as explicações vão ser diferentes, né? Se você pergunta a alguém que é mais centro, esquerda, esquerda, a pessoa vai dizer, não, são problemas, mas que são problemas que foram inevitáveis considerando as circunstâncias globais, né? O que está acontecendo perto, etc e tal. Se você pergunta para uma pessoa que apoia a direita, a extrema-direita, vai dizer que tá só aconteceu isso tudo, que está ruim, a economia está ruim, está atrasada, a inflação, etc. e tal, está problemática do jeito que está, porque o governo anterior, que era de centro-esquerda, não soube cuidar da economia. Então você tem os fatos, né? E a narrativa sobre os fatos e a qualificação desses fatos, se é bom, se é ruim, se é melhor, se é pior, vai variar muito de acordo com a posição política da pessoa.
Você falou sobre a recessão, os problemas que são globais. Eu queria te perguntar sobre os índices sociais da Finlândia, porque eu tenho a impressão de que onde há muita violência, muito desemprego, as pessoas são mais empurradas a votar na direita. É o caso da Finlândia?
Existe muito essa questão também, né? Tipo, a qualidade do trabalho piorou. A explicação para a piora da qualidade do trabalho tem a ver com a incapacidade administrativa do governo anterior. Então, eu vou voltar na alternativa para o próximo governo. Isso sempre aconteceu nas alternações de governo aqui. Então, você tinha um governo de direita, centro-direita. Aí a pessoa falava, não, esse governo de centro-direita economicamente não está funcionando. Vou votar no centro-esquerda, que aí pensa mais no trabalhador. Aí, não está funcionando, vou votar. Então, você tinha uma alternância quase que regular, assim, de quem está liderando, né? Centro-esquerda, centro-direita, liderando as finanças de acordo com esse tipo de preocupação com o próprio bem-estar, né? Com salário, com emprego, etc. e tal. Como esses problemas globais recentes tiveram um impacto muito grande em finanças individuais e finanças estatais, eu acredito que parte das pessoas que apoiam a extrema-direita apoiam a extrema-direita não necessariamente com a esperança de que a extrema-direita vá resolver esses problemas, mas que pelo menos a extrema-direita, para essas pessoas, ela passa uma imagem de ser mais honesta em relação aos impactos das questões globais sobre o trabalhador local. E aí, trabalhador local, obviamente que eles não estão pensando em entregador de comida, né, que é imigrante, super educado, mas que está entregando comida por um salário horrível. Estão pensando no finlandês branco que trabalha em obra, né, no finlandês branco que trabalha na terra, na agricultura e por aí vai. Então, eu, sinceramente, não sei os números, mas essa narrativa de que o trabalho para o finlandês, entre aspas, verdadeiro, está sendo prejudicado por circunstâncias globais, pela relação da Finlândia com a União Europeia, por exemplo. Tudo isso é parte do discurso mais amplo da extrema-direita para trazer votos de pessoas que têm problemas diferentes e que se sentem representadas pela extrema-direita como um lugar de acolhimento, né? Eu estou aqui com esse problema, nenhum outro partido resolve, então vem para cá. E também de expressão coletiva de revolta, né? De raiva com o status quo das coisas.
Tá certo, a gente conversou com Leonardo Custódio, educador e pesquisador na Universidade Obo Academy, na Finlândia. Foi muito bom conversar com você, eu nunca tinha conversado com alguém que mora na Finlândia, passou esse panorama pra gente da eleição completamente diferente, uma visão distinta, né, Marcelo, de um brasileiro morando
Exatamente.
Tantos anos na Europa. Muito obrigada, a casa é sua, volte ao Mundioca quando quiser.
Valeu, obrigado e espero que tenha contribuído para alguma coisa boa. Aí, que eu sei que eu falei bastante, mas fico feliz pelo convite, obrigado e bom trabalho para vocês aí.
Bom, eu aprendi hoje que a Finlândia é uma república parlamentar com governo central baseado em Helsinki, que é a residência de 1 milhão de habitantes. Em toda a Finlândia são 5,5 milhões de habitantes. Eu aprendi isso hoje, viu?
E eu aprendi que tá acabando o episódio, então vamos pro Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Marcelo, olha, vou contar a história de uma mulher que é deslumbrante, um Opa. Sorriso cativante, curvas perfeitas,
Opa.
Novinha, 21 anos, fala 30 idiomas, a beleza dela cativa os homens de vários lugares do mundo, mulheres também deve ser, né, porque hoje em dia, com tantos atrativos, Lexi Love ganha cerca de R$147 mil dos fãs e seguidores por mês, tá bom?
Bom salário, hein, bom salário.
Além disso, são em média 20 pedidos de casamento recebidos também mensalmente.
Ou seja, ela seria o que os antigos chamariam de um bom partido.
Excelente partido. Mas Lexi não existe. Pelo menos não fisicamente. Ela é uma criação de inteligência artificial.
Ah.
A modelo foi desenvolvida para se adaptar ao que os homens querem ouvir, com a sua habilidade de flertar e de adotar diferentes personalidades, interesses e preferências com disponibilidade de 24 horas. Ela é viciada em sushi e profissional de pole dance.
Era.
Seus hobbies incluem yoga e vôlei de praia. E agora vem a... Tá rindo já, né? Ela curte sexo oral e em público.
Ô, danadinha, hein? Essa inteligência artificial.
Malandrinha. A empresa por trás de Lexi é a Foxy AI, que se gaba de tê-la projetado para ser a namorada perfeita para muitos homens com características humanas perfeitas e estilo impecável.
Você já deu uma olhada nela?
Já. Com sua popularidade crescente, Lexi se tornou uma fonte lucrativa de renda, ganhando atualmente cerca de $30 mil por mês com suas interações no site. Isso é uma prova da sua capacidade de se conectar profundamente com as pessoas e lhes proporcionar uma experiência humana gratificante, apesar de ser uma inteligência artificial. Mas os homens são bem bobinhos mesmo,
nossa,
né?
Eu te perguntei se você tinha visto, porque eu vi. E realmente impressiona. À primeira vista, você pensa até que é uma pessoa de verdade. Depois que você vai ver que é fruto da tecnologia, né? Do avanço tecnológico.
Mas eu fico pensando assim, a maioria dos homens que eu conheço não tem capital estético pra estar com essa mulher, desculpa.
Mas aí é que tá, vai que abre a mente e as fantasias das pessoas. Falaram assim, ó, sorriso que cativa, deslumbrante, curva perfeita, 21 anos, 147 mil no banco todo mês, tá pra mim. Então os caras viajam na maionese, né? Esse é que é o problema.
E esse foi o Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Chegamos ao final. Recadinho, Melina.
Arroba Mundioca com K no Twitter e arroba mundioca.podcast no Instagram. Você que me acompanha pelo Instagram, acompanha a nossa conta no Instagram, sabe que eu interajo com os mundiocas.
E que pede para curtir,
comentar e compartilhar.
E compartilhar, claro. Um beijo, pessoal. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.